da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África. Este 7 de abril é o Dia da Mulher Moçambicana e foi também o dia em que, na sequência do assassinato do presidente Juvenal Habyarimana, do Ruanda, se iniciou a campanha de massacres contra a população Tutsi no país, que viria a resultar em centenas de milhares de mortes. Foi em 1994. Hoje, aqui na zona da capital americana, 24 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Fracassou cimeira para tentar resolver disputa entre o Egito, Sudão e Etiópia sobre o uso das águas do Rio Nilo. Mais problemas com a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. A Belchi Vucovuco diz que a Frente Patriótica da Oposição poderá ser anunciada até julho. Partidos começam a preparar-se para as eleições e há um apelo para que abrandem o tom de críticas mútuas. Isto no meio de uma crescente crise económica. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Etiópia acusou o Egito e o Sudão de obstruírem conversações sobre a sua contestada barragem no Rio Nilo, conversações essas que terminaram com recriminações e poucos progressos. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, na qualidade de atual presidente da União Africana, acolheu as conversações na última tentativa de aliviar as tensões de uma década sobre as águas do rio mais longo do mundo. A construção pela Etiópia da chamada Grande Barragem Etíope do Renascimento, destinada a ser o maior projeto hidroelétrico da África, é vista por ambos os países a jusante, o Egito e o Sudão, como uma ameaça ao seu próprio abastecimento de água. A Etiópia disse que as conversações se centraram no papel dos observadores à mediação, África do Sul, Estados Unidos e União Europeia. O Egito e o Sudão querem que eles tenham o mesmo papel que a União Africana, o que a Etiópia disse não aceitar. O texto final, após as conversações, lido pela ministra dos Negócios Estrangeiros do Congo Democrática, Marie Tumba Nzeza, limitou-se a assinalar que a reunião tinha tido lugar, enumerou os seus participantes e agradeceu a Tshisekedi pelo seu trabalho. A Etiópia disse que iria continuar com a segunda fase de enchimento do reservatório da barragem, conforme previsto, algo que o Egito já avisou que poderá provocar o que chamou de uma instabilidade sem precedentes na região. O comandante da polícia da Nigéria foi demitido 2 dias depois de mais de 1.800 presos terem fugido de uma prisão no sudeste do país num ataque de homens armados. O inspetor-geral, Mohamed Adamu, foi demitido quando visitava o local do ataque na cidade de Owerri, onde acusou um grupo separatista do Biafra de responsabilidade. Entretanto, homens armados invadiram uma esquadra policial no sudeste do país e libertaram outros presos. O sudeste da Nigéria assistiu a um recrudescimento de ataques contra as forças de segurança em atos de violência culpados pelas autoridades na organização IPOB, Povo Indígena do Biafra. A calma foi restaurada na capital da região de Darfur Ocidental, no Sudão, onde 5 dias de confrontos entre árabes e membros da etnia Masalita resultaram em dezenas de mortes e feridos. Um comitê local de médicos disse que 87 pessoas morreram e 191 ficaram feridas desde que os confrontos eclodiram no sábado, na cidade de El Genrai. Tropas governamentais foram enviadas para a cidade para tentar restaurar a calma. Os residentes disseram, no entanto, que a situação humanitária permanece grave. A ONU disse ter suspenso ajuda humanitária para a zona para mais de 100 mil pessoas deslocadas por confrontos idênticos ocorridos em janeiro. A Agência de Medicamentos da Europa, EMA, disse hoje ter encontrado uma possível ligação entre a vacina contra o coronavírus da companhia AstraZeneca e casos raros de coágulos sanguíneos em pessoas que receberam essa vacina. A presidência portuguesa da União Europeia enviou uma carta aos ministros da Saúde dos países membros, afirmando que o anúncio da EMA tem implicações imediatas para os planos de vacinação que requerem uma resposta coordenada. A carta foi enviada antes de uma reunião virtual de emergência pelos ministros da Saúde a realizar ainda hoje. A vacina tem sido extensamente usada na Grã-Bretanha e no continente europeu e deveria ser a componente principal das campanhas de vacinação no mundo em desenvolvimento. Peritos disseram, no entanto, que o risco de coágulos sanguíneos são extremamente baixos quando comparados com os riscos de apanhar a Covid-19. Até agora foram registados 30 casos de coágulos sanguíneos em toda a Europa, onde foram administrados mais de 1 milhão e 800 mil vacinas da AstraZeneca. Entretanto, contudo, investigadores da Universidade de Oxford, que estiveram envolvidos no desenvolvimento da vacina, suspenderam testes da mesma em crianças e adolescentes. Um navio iraniano, considerado uma base flutuante da Guarda Revolucionária do Irão, foi hoje atacado no Mar Vermelho, ao largo do Iémen, onde se encontra ancorado há vários anos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano confirmou o ataque, em que uma mina magnética rebentou no casco do navio, causando danos, mas não causando baixas. O navio tem sido usado para apoiar rebeldes úteis no Iémen, diz a Arábia Saudita. O jornal New York Times disse hoje que Israel informou os Estados Unidos que levou a cabo o ataque. Israel recusou-se a comentar, mas o ministro da Defesa israelita disse que o seu país continuará a atuar sempre que deparar com um desafio e uma necessidade operacional. Entretanto, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, descreveu de um sucesso a primeira ronda de negociações indiretas com os Estados Unidos a decorrer em Viena sob mediação de países europeus. O presidente disse que todas as partes tinham concordado que não há melhor solução para as disputas do que o acordo nuclear assinado em 2015 e do qual os Estados Unidos se retiraram. Entretanto, diplomatas disseram que foram adiadas conversações entre a Agência Internacional de Energia Atómica e o Irão, que visavam obter explicações do Irão sobre vestígios de urânio detectados em 3 locais não declarados pelo Irão. Isso levanta a hipótese do Irão não ter revelado partes do seu programa atómico ao abrigo dos acordos. Um porta-voz da agência disse haver acordo para negociações ainda este mês. O Irão recusou-se a comentar. O governo americano planeia anunciar um pacote de ajuda de cerca de 150 milhões de dólares aos palestinianos, restaurando assim parte da ajuda suspensa pelo então presidente Donald Trump, disse a agência Reuters, citando fontes da administração. A ajuda deverá ser encaminhada através da Agência das Nações Unidas para os Refugiados como parte de medidas destinadas a restabelecer relações com as autoridades palestinianas. Contudo, não está para já prevista a ajuda direta dos Estados Unidos às autoridades palestinianas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma frente patriótica englobando a UNITA, o Bloco Democrático e o Projeto Político para já servir Angola, de Abel Chivukuvuku, poderá ser anunciada até junho. Quem o disse foi o próprio Chivukuvuku, que falava no Sumba, onde esteve ontem.
O que Angola precisa é de alternância do poder para que, de facto, venha um governo patriótico e que resolva os problemas. O que nós queremos é oferecer aos angolanos uma alternativa credível, positiva e patriótica, que mude o rumo do nosso país. E é por isso que nós, em duas ocasiões, anunciamos a nossa vontade e predisposição de trabalharmos em sinergia para criarmos a Frente Unida Patriótica. Neste momento, nós temos equipas que estão em permanente trabalho para transformar isso em realidade. Do ponto de vista temporal, o desejo é que, o mais tardar até junho, fechemos esse capítulo e iniciemos o trabalho de pré-campanha nacional. Continuamos com o país, do ponto de vista político, ainda bloqueado em termos de valores e princípios de uma verdadeira democracia. Não há evolução progressiva positiva. Do ponto de vista econômico, continuamos com o país em recessão e completamente dependente do petróleo. Ainda estamos assim. E do ponto de vista social, a vida dos cidadãos piorou nos últimos 3 anos. E é isso que é preciso transformar para que a vida dos cidadãos melhore. Nós temos um regime presidencial hiperbólico. Tudo depende de uma só pessoa. Tanto o poder legislativo como o poder judicial, todos estão à reboca do poder executivo. E isso é que é negativo.
Era Abel Chivukuvuku, líder do projeto político para já servir Angola, a falar da possível formação da Frente Patriótica Unida de Angola. Com ou sem Frente Patriótica Unida da oposição, o que é certo é que os últimos tempos, e talvez refletindo o aproximar das eleições, as tensões entre os dois maiores partidos, o MPLA e a UNITA, têm vindo a aumentar. Acusações contra acusações, um boicote por parte da UNITA ao almoço de paz, organizado pelo presidente João Lourenço, porque, segundo o Galo Negro, este não convidou Adalberto Costa Júnior. Em alguns casos, esta tensão resultou mesmo em violência, como aconteceu recentemente na província de Benguela. O diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, IASED, Luís Jimbo, apelou ao MPLA e à UNITA a desanuviarem o atual ambiente de tensão política e a optarem por discursos que não criem o que chamou de cenários de desconfiança extrema entre si. Venâncio Rodrigues.
Luís Jimbo diz que os atuais discursos inflamados e ataques pessoais entre os dirigentes das duas formações políticas angolanas não contribuem para uma disputa democrática pelo poder. Em conversa com a Voz da América, o líder associativo aponta, particularmente o MPLA, de, em plena campanha eleitoral, insistir na política de descredibilização do adversário, valendo-se do domínio que detém da comunicação social pública.
Usado este espaço de forma privilegiada para acusar ou para passar informação que visa descredibilizar os seus oponentes perante a sociedade. E isto vai aumentar, naturalmente. E este ambiente é o que se vive agora, mas criticamos o uso excessivo da violência verbal, da violência psicológica como forma de fazer propaganda. Isto não constrói, pelo contrário, destrói as relações, não é ético e não é aquilo que se espera de uma cultura democrática que temos vindo a continuar.
O ativista eleitoral defende a criação de uma comissão eleitoral independente e um tribunal constitucional competente, por forma que as suas decisões sejam aceitas por todos os concorrentes no final do ambiente de competição extrema. Luís Jimbo defende, por outro lado, que o partido no poder não pode atribuir à oposição a atual contestação social dos jovens contra o desemprego, a falta de oportunidade e a carestia de vida.
O que o cidadão está a reclamar é a situação lastimável de vida. E isto é única e simplesmente responsabilidade de quem governa, não é? Ora, ao empurrar sempre esta situação, acusando a oposição, porque o jovem vai para a rua, reclama se quer emprego, e acusar que não há emprego por causa do partido da oposição, ora, isso não tem sentido.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Enquanto se intensificam acusações e contra-acusações, no terreno, os partidos preparam-se para as eleições, já que todos estão cientes que a vitória não surge do nada. A vitória prepara-se e organiza-se. Os dois maiores partidos, o MPLA e a UNITA, já começaram as mexidas para a competição de 2022. Do lado da UNITA, em Luanda, está a liderar o partido o jovem Nelito Ekuikui. E para a mobilização, o ativista político Alexandre Dias dos Santos, libertador. Enquanto o MPLA indicou esta segunda-feira o político Bento Bento para dirigir a província de Luanda, coadjuvado na mobilização pelo ativista Bento dos Santos Kangamba. Koke Mukuta falou com os dois responsáveis pela mobilização.
Reagindo à indicação de Bento Bento a primeiro secretário do MPLA em Luanda, o político e secretário para a mobilização urbana da UNITA em Luanda, Alexandre Dias dos Santos, libertador, reconheceu as qualidades do político, mas diz julgar em desfavor de Bento Bento o fator idade.
Nós vamos ter bons resultados, sim senhora. Admito que o Bento Bento é um grande político, mas foi noutro contexto. Mas atendendo também já a idade do Bento Bento, os tempos são outros.
Libertador, que prevê uma vitória de 3 deputados dos 5 do círculo provincial, diz também que o contexto atual não favorece ao MPLA.
O contexto agora é muito desfavorável para o MPLA. Nos próximos 5, 4 anos, o contexto é muito desfavorável. A nossa equipa também é muito forte. Nós trabalhamos com as bases nos bairros, nos municípios. Nós vamos fazer um bom trabalho. Não estamos para brincar, estamos a fazer política séria e ao lado do cidadão. O que eles têm de desfavorável é a situação do cidadão. O cidadão não tem condições favoráveis desde 1975. Desde 75 é o mesmo partido, são as mesmas pessoas, só trocam de um lugar para o outro e o contexto é mesmo outro.
Em resposta, Bento Kangamba, atual secretário para a Organização Mobilização Periférica e Rural do Comitê Provincial do MPLA em Luanda.
O Nelipipipo e o Libertador são jovens, são ser promovidos na UNITA e nós temos carreira muito antiga demais, não são mais velhos. São duas coisas diferentes. Falar do Iquico e Libertador e falar do Bento e o Bento Cangamba. Nós somos políticos senhores. Então, a diferença, tem que haver diferença, a diferença de idade e a diferença dos trabalhos também.
Acha que a vossa equipa vai conseguir?
Nem achamos. Nós sempre somos líderes. Somos líderes. É tão jovem. É, o fator de nós nos tirar, eu e outras pessoas, não tivemos esses dias a fazer trabalho de mundidões, de raça de mundidões, só estamos a respeitar as medidas de biossegurança. A UNITA não governa, não tá a respeitar. Mas quando chegar o momento, vocês vão ver. Não podemos confundir e nem podemos, Nelito com Bento, Libertador com Cangamba. Então, o Libertador veio de onde? O Libertador veio de jogos de revolucionários. E eu fiz como um governo revolucionário, não. Nós somos políticos de carreira, então não há problema nenhum.
Koki Mukuta, Luanda.
Entretanto, uma destacada personalidade da UNITA avisou que a deterioração da situação económica poderá atingir contornos muito graves para o país. Manuel José.
Abílio Kamalatanuma, general na reforma pelas Forças Armadas da UNITA, fala, diz que tudo depende do MPLA querer mudar a forma de governar ou deixar o poder para quem possa fazer melhor. Falando à Voz da América sobre a atual situação social e económica do país, pelo rumo que vão as coisas, caso não haja alteração, uma catástrofe pode ser um cenário possível para o país.
A situação é degradante, as pessoas andam na rua a esgravatar nos contentores de lixo, a pobreza aumenta. Eu estive agora há bem pouco tempo no Sul. Temos uma seca que ainda não se fez a avaliação dela e vai atingir substancialmente mais de 20 milhões de pessoas. O Kwanza Sul, o Uambo, Benguela, a Huila, todo o Sul do país, o centro-sul do país estão numa situação preocupante. O milho secou e neste preciso momento no Uambo, onde se produz milho, o quilo de fuba já está a 350 kwanza. Imaginem a catástrofe que teremos nos próximos tempos.
Uma eventual instabilidade só depende do MPLA, diz Abílio Kamalata Numa.
Neste preciso momento, quem está no poder é o MPLA. O MPLA tem a faca, o queijo, para dizer o que teremos nos próximos tempos sobre Angola. Mas eu acredito, caráter, a essência do MPLA é nos levar para uma crise. Será muito mal. O MPLA devia pensar em recuar e aproximar-se às outras forças políticas do país e construirmos aquilo que ficou por se fazer desde 1975, que os portugueses abandonaram este país.
Osvaldo Caolo, também militar, passado a reforma desde o envolvimento no grupo dos 15 mais 2, acusados de pretender derrubar o governo de José Eduardo dos Santos, pensa que não houve qualquer mudança em 2017. Tudo continua na mesma, tal e qual no consulado de José Eduardo dos Santos.
Houve apenas um remendo novo. Porque
Caolo considera não ser possível Angola tornar-se um Estado democrático quando a sua população vive mergulhado na fome. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Da província de Malanjo, Isaías Soares, fala-nos precisamente de uma zona que reflete bem a crise do país e o desespero de muitos angolanos. Isaías.
No bairro Camoma, arredores da cidade de Malanje, vários cidadãos reclamam que pouco ou nada têm para alimentar as suas famílias. A circunscrição, que congrega mais de 15 mil habitantes, distribuídos por três zonas. Há déficit de água canalizada, existe apenas uma escola do ensino primário pública. Os serviços de saúde públicos estão noutros bairros. E a degradação das vias de acesso é outro problema. A viúva Maria Fernandes deplora a ausência de medidas para inverter a subida gradual dos preços dos produtos da cesta básica.
E agora, neste preciso momento, aqui as coisas estão bem caras. Eu dependo da praça. E a praça, o dinheiro que eu tenho, não chega para nada. Estamos a morrer mais com a fome, mas estamos a sofrer muito mais.
Rosa Agostinho, 38 anos. Apesar de dedicar parte do seu tempo ao campo, disse que a seca destruiu parte da produção.
Às vezes costumo ir na lavra. Esse ano estou cultivando mandioca, uci, mengueleca, quiabo.
A escassez de água potável contribui para o surgimento de várias doenças. Imaculada Romão.
A vida aqui, pai, está mesmo mal aqui, nem temos água, nem nada, estamos a passar mal. Às vezes a água é no rio, e o rio é muito distante. Só para ter água aqui é 500 quantos. Se você não tem esquento, vá comprar comida ou vá comprar governo, quem que viu nossa situação.
Maria Fernandes admite que a delinquência tem uma causa.
A maioria das crianças estão a roubar nas praças, aí nas casas, só através da fome. Já não se aguenta mais com nada, papá.
Isso aí é Histórias de Malange para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitir onda curta, onda média, também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco e esta semana o nosso convidado é o Dr. Veloso Dalla. Ele é psicólogo clínico e o tema do programa é Problemas e Desafios da Toxicodependência. Pode inscrever-se já nos números locais da Voz da América. Envie o seu nome, número e depois nós contactamos durante o programa. Os números são em Angola 932-348-698 ou 993-255-911. Pode também enviar as suas dúvidas para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Como referimos, há momentos a falta de produtos e o aumento dos seus preços é um dos problemas graves a que faz face a população angolana. O governo criou a Reserva Estratégica Alimentar para tentar baixar os preços da cesta básica. O governo continua também apostado na PRODESI, o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. Mas entre os empresários angolanos, continua a haver muito ceticismo sobre tudo isto. João Marcos.
Com o concurso público para a criação da Reserva Estratégica Alimentar, já a caminho, segundo o ministro do Comércio e Indústria, Vítor Fernandes, o empresário Paulo Neves avisa que não são os decretos que mexem com a economia.
Aqui em Angola já não há dia das mentiras porque eles mentem todos os dias. E as economias não se fazem por decretos. A lei do mercado, a oferta e a procura determina as coisas. E isto estão-se a criar novos monopólios. Isso são leis feitas para proteger interesses de alguém grande. Se tu cria um monopólio, a gente quer não, tem que ir ali comprar, porque não tem sítio onde comprar.
Estas medidas, que incluem o fim da burocracia nas importações e mais apoio à produção interna, continuam a ser delineadas. Mas Paulo Neves, dono de uma superfície comercial com bens locais e importados, já tem um exemplo.
Conseguimos mandar vir no último contentor natas mimosa de Lisboa. Conseguimos vender a nata mimosa com taxas aduaneiras altas mais barato do que o produto nacional produzido pela Momo e que não tem qualidade nenhuma. São muito poucas as pessoas que conseguem importar as natas. Eles têm o monopólio do negócio das natas. Ou a gente vai comprar ao preço que eles querem vender ou não tem o produto à venda na loja. Só vai encarecer mais o produto porque não há concorrência. Passam determinados empresários, passam a ter o monopólio do negócio dos produtos.
Vários especialistas insistem na tecla da produção interna, abalada, como se sabe, pela seca que afeta milhares de famílias camponesas. Assim como, diz o empresário Carlos Cardoso, pela exclusão dos nacionais das políticas do Executivo. O vice-presidente da Aliança Empresarial de Benguela falava à TV Zimbo, após ter ouvido do secretário de Estado para o Planeamento, Nilton Reis, que a sua província recebeu em créditos 17 mil milhões de kwanzas.
As empresas dos angolanos, segundo dizem os meus associados, não têm sido ouvido até agora essa trade. Perguntando, disseram, ai, sabe, está tudo num funil, só depois de passar no funil é que as coisas passam.
Apesar de ter admitido burocracia, o secretário de Estado insiste no PRODESE e no Portal da Produção Nacional.
De modo a que possamos saber o que é que eles produzem, onde é que eles estão a produzir e assim facilitar a minha vida dos operadores de comércio e distribuição para levarem para os mercados de consumo.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar novamente na Liga dos Campeões de Futebol da Europa, porque hoje temos um grande jogo em perspectiva. Bayern de Munique, Bayern München, campeão da Alemanha, campeão da Europa, campeão da Supercopa da Europa, campeão do mundo de clubes, recebe o Paris Saint-Germain, o PSG do Neymar e de Mbappé. PSG cheio de ambições europeias que nunca consegue alcançar. Vamos a ver hoje. Este vai ser bom e, como diria o outro, é difícil fazer previsões sobre o futuro, prognósticos, só no fim do jogo. O outro jogo é aquele que põe frente a frente Futebol Clube do Porto e Chelsea. Duas equipas de dois campeonatos bem diferentes. O campeonato inglês é muito competitivo, com todos os jogos duros, difíceis. Chelsea está em quinto lugar no campeonato inglês e vem de uma estrondosa derrota em casa frente ao West Bromwich por 5-2. Mas Chelsea foi a equipa que eliminou o Atlético de Madrid na ronda anterior. Porto, em segundo lugar no campeonato português, eliminou nessa ronda o Juventus de CR7 Cristiano Ronaldo. O orçamento do Porto, quando comparado com o Chelsea, é bem menor. Mas Sérgio Conceição, treinador do Porto, tem razão quando diz que isso não conta para muito quando se está dentro do campo.
Quando se entra em campo, não se entra a pensar que nós gastamos 25 milhões de euros e o Chelsea gastou 250 milhões no mercado. Quando se entra em campo, entra um 11 contra um 11 com uma estratégia definida de acordo com aquilo que é a ideia de jogo da própria equipa, e a partir daí não é impossível, isto é possível.
Sérgio Conceição, a partir daí o importante é meter a batata na capoeira. Ontem Real Madrid a mostrar que está em excelente forma, equipa sólida. Bateu o Liverpool em casa por 3-1. Está com meio caminho andado para as meias finais. Liverpool agora vai ter que marcar dois golos sem resposta na próxima semana. Não é impossível. Vai ser difícil. Manchester City suou para bater o Borussia Dortmund por 2-1. Com o golo da vitória obtido já quase no fim. Tudo em aberto aqui nesta eliminatória. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Los Angeles Lakers, foram até Toronto ganhar 110-101. Está em quinto lugar na Conferência Oeste, atrás do Denver, que ontem bateu o Detroit 134-119. Outra equipa de Los Angeles é o Clippers. Jogou em casa, ganhou, bateu o Portland 133-116. Clippers está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Quem comanda a Conferência Leste é o Philadelphia, que ontem foi até a Boston ganhar 106-96. Milwaukee Bucks em terceiro lugar na Conferência Leste, ontem perdeu com o Golden State pela margem mínima, 122-121. Quem tem vindo a subir gradualmente na Conferência Leste é o Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando. Ontem o Atlanta Hawks bateu o Nova Orleans à vontade, 123-107. E ontem Bruno Fernando jogou um bocadinho. Esteve em campo 3 minutos, não marcou nenhum ponto. Atlanta Hawks está agora em quarto lugar na Conferência Leste. Nada mal. Amigo ouvinte, todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português, temos lá um tema e perguntas para os ouvintes. Hoje a nossa pergunta é sobre a Guiné-Bissau, mas continua lá um tema em debate para os ouvintes de Angola e não só. Um tema quente, diz respeito à Angola. Já temos lá mais de 100 ouvintes a debaterem a questão sobre aquele almoço da paz do presidente angolano João Lourenço, que foi boicotado por dirigentes da UNITA, porque o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, não foi convidado. As fontes ligadas ao governo disseram que o presidente não foi convidado porque ele não era dirigente do partido quando se deu o processo de paz e que o almoço tinha como objetivo juntar aqueles envolvidos no processo. O que é que pensa dessa disputa? Entre no debate, um debate intenso, um debate bem bom na nossa página no Facebook Voa Português. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Hoje, o resto da emissão, temos um programa especial a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 7 de abril de 2021. Hoje em destaque o especial Covid-19, vacina, esperança e novos desafios. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos na onda curta para todo o mundo e ainda FM em Moçambique com a Rádio Nova Paz em Climane. Estamos com a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde. Estamos com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza na Guiné-Bissau. Estamos em FM com a Rádio Pijagiti e a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, na cidade de Gabu. Na cidade de Buba é a Rádio Papagaio, na cidade de Canchungo é a Rádio Berlando. São Tomé e Príncipe, estamos em FM através do transmissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter e Instagram. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Antes do especial, o Ramos Miguel reporta que a violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, vai ser tema dominante da Cimeira de Defesa e Segurança da Comunidade de Desenvolvimento África Austral, a SADEC, a ter lugar esta quinta-feira em Maputo, com a participação de pelo menos 6 chefes de Estado da região. Ramos Miguel.
Em meios políticos e académicos, afirma-se que este encontro impõe-se dado o agravamento da violência armada em Cabo Delgado e o fato de que até aqui a SADEC não tem tido um papel ativo nos esforços para a sua erradicação e ainda a circunstância de Moçambique se mostrar relutante quanto à intervenção direta da organização regional no conflito. Mas algumas correntes de opinião questionam a atitude da SADEC relativamente à guerra no norte de Moçambique. São opiniões que devem ser respeitadas, diz o académico Carlton Cadeado.
A mim não me interessa muito ver o que os outros nós estão a fazer, porque não são os outros que vão resolver o nosso problema. Somos nós que vamos resolver o nosso problema. E para nós resolvermos o nosso problema, temos que deixar claro a que abordagem nós estamos a fazer e como é que nós estamos a fazer.
Questiona-se porquê que Maputo não pede ajuda à SADEC para o combate à insurgência em Cabo Delgado. Para Adriano Vonga, a posição do executivo é de alguma maneira compreensível.
O envolvimento sempre de forças supranacionais é sempre com custo. Vimos isso na República Democrática do Congo, onde o envolvimento da própria SADEC não foi necessariamente bem sucedido. Agora, o que não se pode fazer é colocar a SADEC à margem, porque a SADEC tem um papel importante a desempenhar isso no que diz respeito à contenção do terrorismo islâmico na região australiana.
Para alguns analistas, não parece crível que nesta cimeira Maputo peça ou aceite a vinda de forças militares de país da SADEC, inclinando-se mais para aspectos de formação. Raul Domingos é da opinião de que Moçambique devia aceitar pelo menos apoio logístico da SADEC para saber como é que os terroristas se movimentam e como é que se comunicam para que o contra-ataque seja mais eficaz. Para mim, o importante é que se invista na capacitação das forças moçambicanas para que sejam elas próprias a defender o seu país, tanto mais que a intervenção externa tem custos políticos bastante elevados, considerou Boris Namir. Segundo ele, as forças estrangeiras só têm data de chegada e não de partida. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigada, Ramos. E agora vamos então, amigos, para o especial Covid-19, vacina, esperança e novos desafios, com a colaboração da Televisão de Cabo Verde, da TVM Moçambique e a TV Zimbo de Angola. A apresentação é do Amâncio Miguel.
Olá, muito bem-vindos. Depois de um ano de milhões de mortes, há uma vacina. Será essa a nossa esperança para o retorno à normalidade, sem máscaras e mais próximos? E será que a vacina vai chegar a todos em tempo útil? Este é o nosso segundo especial Covid-19, vacina, esperança e novos desafios, com reportagem da Televisão de Cabo Verde, da Televisão Zimbo em Angola e da Televisão de Moçambique
Eu sou o Amâncio Miguel. E hoje temos a vacina. A Mara La Salette conta-nos como chegamos até aqui.
Em todo o mundo, os laboratórios farmacêuticos empenharam-se no desenvolvimento de vacinas como nunca antes visto na história. A Rússia foi a primeira a anunciar a Sputnik V a 11 de agosto. A 2 de dezembro de 2020, a vacina da Pfizer-BioNTech foi a primeira a ser aprovada no Reino Unido. A 11 de dezembro, foi aprovada nos Estados Unidos. A ela seguiram-se a Moderna e a AstraZeneca, todas de duas doses, e mais tarde, em fevereiro de 2021, os Estados Unidos aprovaram a vacina de dose única, Janssen, da Johnson & Johnson. A China, que até ao momento já aprovou 5 vacinas, em janeiro deste ano tinha 2 disponibilizadas, a Sinovac e a Sinopharm. Moçambique recebeu em fevereiro, em parceria com a China, um lote de 200 mil doses da Sinopharm. A 8 de março, recebeu 384 mil doses do programa COVAX, liderado pela OMS, e uma doação de 100 mil doses da Índia. Estima-se que Angola receba 12,8 milhões de vacinas. A 2 de março, o país recebeu o primeiro pacote de 624 mil da COVAX. A 5 de março, chegaram a São Tomé e Príncipe 24 mil doses da AstraZeneca pela COVAX. O país de 200 mil habitantes vai receber um total de 150 mil doses de vacinas. A 12 de março, Cabo Verde recebeu as primeiras doses pela COVAX. A Guiné-Bissau recebeu a primeira remessa a 21 de março, 12 mil doses doadas pelo Grupo Sul-Africano de Telecomunicações, MTN. O país vai receber 120 mil doses da COVAX até ao final de maio. A 19 de março de 2021, um ano depois de um encerramento social e económico sem precedentes na história mundial, a OMS anunciou que quase 7 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 tinham sido administradas em África.
Durante o especial, teremos comentários de especialistas de Angola e Cabo Verde. E aqui dos estúdios, via Skype, temos as nossas convidadas, a médica Magda Rubalo, da Guiné-Bissau, e Graça Matzinho, de Moçambique, ambas na linha da frente contra a Covid-19. Doutora Graça, bem-vinda à Voz da América.
Muito obrigada. Saudações a Márcia, Voz da América, e saudações também para os nossos estimados telespectadores. É um prazer estar aqui para falar deste tema bastante relevante.
Obrigado, doutora Graça. A primeira questão vai exatamente para si. A Covid entrou em África lentamente, mas encontrou sistemas de saúde com desafios. Como é que Moçambique, em particular, lidou com o problema no início, doutora Graça?
Foi um desafio logo à partida. Primeiro porque começa esta pandemia e acredito que na altura não se sabia muito certo o que era e que magnitude é que a pandemia iria tomar. Entretanto, ao mesmo tempo, o fato de Moçambique ter sido um dos últimos países a notificar casos permitiu que pudéssemos de alguma forma observar e aprender o que os outros países já estavam a fazer em relação a minimizar ou mitigar os efeitos da pandemia. Tendo sido notificado o primeiro caso e que ao longo dos dias começou a haver um incremento no número de casos, houve naturalmente uma necessidade de o sistema de saúde preparar-se para fazer face a este inimigo desconhecido. Era totalmente desconhecido. E pouco se sabia em relação a, quer sejam as formas de prevenção, as formas de transmissão e o nível de prontidão que se requeria dos sistemas de saúde. Moçambique tem um sistema de saúde relativamente frágil e o que fez com que à medida em que os casos fossem aumentando, houvesse uma pressão para o sistema de saúde no sentido de se reorganizar, não é? Para, por um lado, fazer face ao aumento de casos, fazer face à pandemia, mas ao mesmo tempo procurando assegurar a continuidade de serviços. Porque temos esta consciência de que se nós focarmos as atenções só para a pandemia, poderíamos ter que ter desafios maiores, porque as outras áreas de saúde, ou os outros programas de saúde podem ficar à margem e isto pode acarretar, por exemplo, o aumento de casos de algumas doenças que provavelmente já não eram tão gritantes. O que é que isto implicou? Isto implicou que, a nível das unidades sanitárias, teve que se rever o fluxograma de atendimento dos pacientes, teve que estabelecer um sistema de marcação de consultas, mas também houve a necessidade de implementar de forma muito rigorosa as medidas de prevenção contra a Covid, porque nós sabemos que as unidades sanitárias, no nosso contexto, são um local de aglomeração de pessoas. Então, todas essas medidas tiveram que ser implementadas e continuam a ser implementadas. Houve necessidade de reforçar a própria supervisão e monitoria das atividades a nível das unidades sanitárias, no sentido mesmo de assegurar que as unidades sanitárias não sejam o foco de infecção.
Doutora Graça, a proximidade e também uma certa dependência da África do Sul é uma vantagem, mas cautelas eram necessárias, por exemplo, na movimentação de pessoas. Este foi um desafio de Moçambique.
Pois, foi um grande desafio. Por um lado, porque a nossa economia depende muito da África do Sul e em consequência disso, há uma mobilidade muito grande entre os dois países. E um dos momentos em que o número de casos começou a aumentar exponencialmente teve a ver naturalmente com uma entrada massiva de pessoas que residem ou trabalham na África do Sul e que vieram para Moçambique por uma ou por outra razão. Então, este movimento que foi de muitas pessoas e numa situação em que a África do Sul já tinha um número elevado de casos de infecção, fez com que naturalmente houvesse este aumento de casos a nível de Moçambique, exatamente por causa desta questão da mobilidade. E, bem, como uma das medidas também houve necessidade de se limitar a esta movimentação das pessoas, no sentido de procurar conter a infecção e evitar que haja um número muito elevado de pessoas que fiquem infectadas a nível do país.
Terá isso, doutora Graça, levado os dois países a terem um protocolo de como lidar com esta questão da movimentação, que às vezes é muito difícil?
Sim, naturalmente houve necessidade de desenvolvimento deste protocolo e que parte das ações que constituem este protocolo tem a ver com a necessidade de testagem obrigatória para poder fazer-se a um ou outro país.
A doutora Magda foi chamada a liderar o grupo de trabalho da Covid-19 na Guiné-Bissau. Que cenário é que encontrou?
Eu fui chamada a liderar o Alto Comissariado para a Covid-19 em junho de 2020, cerca de 3 meses depois dos primeiros casos a terem sido declarados na Guiné-Bissau. Devo dizer que encontrei uma situação de desorganização, diria mesmo de pânico e de desorientação. Isto porque a Covid-19 é a pandemia que veio surpreender tudo e todos, embora nós todos soubéssemos que era uma questão de tempo para que o mundo fosse confrontado com uma pandemia, mas a Guiné-Bissau estava a viver uma situação política muito frágil. Tinha acabado de haver uma mudança de governo em finais de fevereiro, uma tomada de posse do novo presidente que não estava no figurino, que não era esperada, com um derrube de governo constitucional que estava em funções, e isto naturalmente que pessoas novas à frente do elenco governamental não estavam preparadas para fazer face à pandemia da Covid-19, não vinha encontrar uma situação de fragilidade no domínio da saúde, mas também de falta de orientação sobre aquilo que se deveria fazer para controlar a situação o mais rapidamente possível.
E esta questão da Covid-19, doutora, encontra os países africanos, por exemplo, com as questões do paludismo ou a malária, as questões do VHI ou HIV e SIDA, e isto torna-se um fardo. Como a diferença é que esta doença, a vacina é feita enquanto os casos se multiplicam e começa ao mesmo tempo o tratamento. Isso pode contribuir também para esta descrença que as pessoas têm em relação à rapidez que a vacina foi desenvolvida?
As pessoas fazem um paralelo entre a existência da malária e do VIH-Sida, que não têm até hoje uma vacina, e a rapidez com que o Ocidente conseguiu identificar uma vacina. Traz, dá alento a muitas teorias da conspiração, dá alento a muita especulação e a muito descrédito, que não ajuda na mobilização para a vacinação.
A doutora Magda foi chamada a liderar um setor que bem conhece, foi ministra e conhece os seus problemas. O seu país, como outros africanos, lidam com esta questão de recursos humanos, que são poucos e desmotivados. Como é que lidou particularmente com isso?
A situação dos recursos humanos é um assunto que se gera no cotidiano. Nunca é uma questão de passado, nunca é como é que lidou com isso. Nós gerimos a situação dos recursos humanos no cotidiano, porque, como deve saber, a Guiné-Bissau tem conhecido ondas de greves nos setores, greves gerais, e muito mais acentuadas no setor da saúde, e isso tem naturalmente complicado o facto de já termos um patamar técnico para a saúde que é deficitário, tanto em termos de quantidade como de qualidade. A gestão da Covid-19 exige determinadas valências, determinadas especialidades, que a Guiné-Bissau não dispõe, exige cuidados intensivos de qualidade, uma medicina de emergência de que não dispomos, para além disso, temos as ondas de greve por salários baixos, por falta de material e equipamento, por falta de incentivos, falta de motivação. É uma gestão bastante difícil, é um negociar permanente para que nós possamos continuar a prestar os cuidados aos doentes da Covid que cujo número vai aumentando.
Obrigado, doutora Magda da Guiné-Bissau e doutora Graça de Moçambique. Dentro de minutos, voltamos à conversa convosco. Aqui nos Estados Unidos, a primeira vacina a ser autorizada foi a da Pfizer-BioNTech em dezembro. Um esforço aplaudido globalmente que marcou o início da esperança, mas também iniciava desconfiança por vários motivos. Vamos agora a Cabo Verde, ao encontro de Vânia Teófilo, doutorada em Engenharia Biomédica, e sabe muito bem como as vacinas são feitas. Doutora.
Olá, Amandes. Então, para termos uma vacina, primeiro tem-se de conhecer o agente causador da doença, tem de ser isolado, quer seja um vírus, quer seja uma bactéria. Depois tem de ser cultivado, não é? Precisamos de mais cópias desse agente, tem de ser cultivado em laboratório. E depois de conseguirmos cultivar e replicar, temos de decidir qual é que vai ser a base da nossa vacina. Será uma versão do vírus inativada? Será uma versão enfraquecida? Vai ser alguma parte do vírus que possa provocar resposta do sistema imunitário? Essa decisão depois vai criar diferentes vacinas, mas o objetivo é que realmente seja segura e que o nosso sistema imunitário dê uma resposta apropriada. Depois de ter a formulação da vacina, vai-se passar para a fase 1, já a fase já de teste em humanos. Claro que antes de testar em humanos, vê-se sempre a segurança, também vê-se vacinas que já estejam estudadas ou já sejam conhecidas, que sejam semelhantes. Esta fase 1 vai ser com poucas pessoas saudáveis, jovens. E aí vamos ver o quê? Realmente é segura. Se os efeitos secundários são fracos ou inexistentes, mas se o nosso corpo realmente reconhece o antigênio na vacina e consegue dar resposta. Já sabemos mais ou menos a dose, já temos uma noção da segurança e da eficácia da vacina, temos de fazer o quê? Aumentar o número de pessoas em que testamos a vacina. Passa-se para a fase 2 e já são centenas de milhares de pessoas que vão ser voluntárias também. Aqui também podemos ter grupos de controlo, grupos de pessoas que não vão realmente ser injetadas com vacina, vão ser injetadas com placebo. A fase 3 agora já implica muito mais voluntários. Tem que ser até em países diferentes, de forma a abranger o grupo mais diverso possível de pessoas. Nesta fase também há um grupo de controle que muitas vezes vai ser usado o blinding. O blinding significa o quê? Que nem a pessoa que está a ser injetada, ou com a vacina ou com o placebo, nem o investigador responsável pela pesquisa sabe quem está a ser injetado ou não com a vacina. Então faz-se uma observação mais precisa, mais imparcial, e novamente é a mesma coisa, queremos sempre saber se continua a ser segura, porque vamos ver ter pessoas que podem ter condições diferentes, podem pessoas com imunidade diferente, e precisamos saber que esta vacina realmente é segura para pessoas de todas as idades, de todas as etnias ou de qualquer outra diferença fisiológica. Visto que essas três fases estão completas, que continuamos a estar seguros da eficácia e da segurança da vacina, ela passa para a fase de fabricação e comercialização. Mas a pesquisa continua mesmo depois da distribuição. Só que vamos ter ainda mais dados e ver a necessidade de mudar formulações, atualizar a vacina e pesquisar mais efeitos secundários.
Obrigada, doutora Vânia Teófilo. Vamos voltar à conversa com a doutora Graça Batzinha, em Moçambique. Doutora Graça, continua a haver uma preocupação global nesta questão de vacinas de primeira ou segunda linha, quando os especialistas dizem que todas as vacinas foram aprovadas pelos principais órgãos reguladores para uso de emergência e são eficazes. Esta questão da qualidade de vacinas versus a disponibilidade pode ser considerada neste momento?
Bom, a questão de vacinas é um pouco mais complexa. É verdade que há já um número considerável de vacinas aprovadas e também há um número muito maior de vacinas que ainda estão em fase de estudo, outras ainda aguardam aprovação. O que faz-nos crer que no futuro breve poderemos ter mais opções, poderemos ter uma disponibilidade ainda maior de vacinas. Entretanto, as poucas vacinas que já têm a devida aprovação, embora haja muito esforço a nível global no sentido de assegurar que cada vez mais vacinas sejam disponíveis, infelizmente não é o caso. A questão da disponibilidade de vacinas é um desafio muito grande, principalmente para os países de baixa e média renda, que dependem fundamentalmente de apoios internacionais para assegurar que tenham vacinas nos seus países. Isto acaba sendo um desafio porque, por um lado, há toda esta necessidade de conter a pandemia e embora muitas medidas já estejam a ser implementadas, nós acreditamos que a utilização de uma vacina em larga escala é que efetivamente poderá constituir o ponto de viragem no sentido de conter a propagação do vírus. É verdade que das vacinas que estão disponíveis, a maior parte delas tem um benefício maior em relação aos casos graves e mortalidade, mas ainda assim nós acreditamos que, tendo a vacina disponível, quer seja os casos graves e mortalidade poderão reduzir, mas também a própria mobilidade pode reduzir, se nós assegurarmos que pelo menos 60% da população seja vacinada.
No início desta pandemia da Covid-19, Madagascar veio com uma ideia que fez algum eco, sugerindo uma poção que alegava que poderia tratar a Covid, mas questionada por não ter uma base científica sólida. Na Guiné-Bissau, como é que isso foi visto?
A Guiné-Bissau foi um dos países que importou a solução proposta por Madagascar. Não foi muito bem acolhida por vários quadrantes da população, exatamente porque lhe faltava essa credibilidade científica e a formalidade que geralmente nós necessitamos, por parte da Organização Mundial da Saúde, a pré-qualificação para a utilização de qualquer medicamento no domínio da saúde. Portanto, a reação eu própria foi contra a utilização do chá do Madagascar, porque não havia substrato técnico-científico para apoiar a sua utilização. Nós não tínhamos dados relativos à sua eficácia, à sua segurança, portanto, ela não representava nenhuma alternativa para o combate à Covid-19. Portanto, nós não abraçámos o chá de Madagascar para o arsenal terapêutico contra a Covid-19 na Guiné-Bissau.
Doutora, quanto tempo é que pensa que a vacinação vai levar a população toda da Guiné poderá ser vacinada?
Olha, essa é uma resposta para a qual eu não, é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. E não tenho resposta, assim como muitos países por esse mundo fora não conseguem dizer quando é que irão terminar a vacinação da sua população, porque nós dependemos da importação das vacinas, nós dependemos da aceitação das vacinas por parte da população, por isso é imprevisível o fim da vacinação. E também, como sabe, existe um período de espera entre a primeira e a segunda dose da vacina que for escolhida. Por isso, é neste momento um exercício de bola de cristal dizer que a Guiné-Bissau vai conseguir atingir o seu objetivo de vacinar 70% da sua população no espaço de 6 meses, de 3 meses ou de 9 meses. O mecanismo COVAX informou a Guiné-Bissau a semana passada de que haveria um atraso na entrega das vacinas, de que nós estamos ainda à espera, e que não sabiam dizer quando é que a entrega das 120 mil doses prometidas à Guiné-Bissau teria lugar. Isto porque foi informado que o Serum Institute da Índia está neste momento a canalizar toda a sua produção para o mercado interno, o mercado doméstico da Índia, devido à situação em que se encontram. Por isso, vai haver aqui um atraso que não conseguimos quantificar em termos de semanas ou meses e que vai atrasar imenso a nossa campanha de vacinação. Por isso, são fatores que levam a uma quebra da dinâmica que nós vimos imprimindo à nossa resposta contra a Covid-19 e que nos vai obrigar a encontrar soluções alternativas. Nós estamos a explorar alternativas de vacinas, estamos a olhar ansiosamente todos os dias para a tabela de pré-qualificação da OMS para saber se há outras vacinas que nos estão a ser propostas e que poderiam constituir uma alternativa válida para esta situação com a AstraZeneca.
Obrigado, doutora Graça e doutora Magda. Continuem conosco. Vamos agora falar de outro assunto. Hoje o mundo vê uma luz ao fundo do túnel com várias vacinas disponíveis, mas prevalecem desafios, em particular na sua aceitação. Não sendo os mitos sobre as vacinas um exclusivo de África para contorná-los, diz o psicólogo clínico angolano João Caratão, é preciso divulgar informação científica de forma mais simples e apelativa.
A influência cultural e social que os mitos têm em África, não só em África, mas em particular em África, ou mais particular em Angola, ainda continua a ser muito forte. Os mitos normalmente são contados e são criados de uma forma em que a informação também é mais interessante e é mais fácil de absorver do que propriamente a informação científica. A informação científica normalmente vem de uma forma mais complexa, mais difícil de compreender, e eu até diria, se calhar, menos interessante para a população em geral. O mito não, o mito remete sempre para o fantástico, remete sempre para aquilo que é sensacional, e as pessoas gostam de absorver esse tipo de informação. Então, em Angola, como no resto do continente, provavelmente é muito mais fácil perceber, reter e difundir os mitos, que são mais agradáveis de se ouvir, que são mais fáceis de se compreender, do que propriamente a ciência como ela é. Então, Daí ter que haver, de facto, um esforço muito grande para a informação válida e verdadeira prevalecer, em vez de toda aquela informação que é fantasiada, fabricada, às vezes com certos objetivos, não é? É preciso muito esforço nesse sentido. Tem que se chegar perto das populações com uma linguagem que seja acessível e uma linguagem que seja suficientemente atrativa para que as pessoas retenham essa informação boa.
Neste momento, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe já receberam os primeiros lotes de vacinas que, de forma estratégica, são destinados ao pessoal de saúde e outros setores da linha da frente. Como vai a vacinação? Como fazer chegar as vacinas a todos? Estas e outras questões no último bloco deste programa. Até já.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 7 de abril de 2021. Hoje em destaque o especial Covid-19, vacina, esperança e novos desafios. A apresentação é do Amâncio Miguel.
Covid-19, vacina, esperança e novos desafios, o especial da Voz da América e seus parceiros na África lusófona. Praticamente todos os países receberam já as primeiras vacinas, pelo menos para o pessoal da saúde da linha de frente. Este é o especial da Voz da América, Covid-19, vacina, esperança e novos desafios. Estamos com as nossas convidadas, a médica Magda Rubalo, da Guiné-Bissau, e Graça Matzinha, de Moçambique, ambas na linha da frente contra a Covid-19. A doutora Graça é responsável pelo Programa Nacional de Vacinação em Moçambique. Quando chegou o primeiro lote, havia esse desafio de ajustar o plano. Como é que foi esse processo?
Na verdade, o desenvolvimento do plano começou muito antes de sequer termos alguma previsão de recepção de vacina. Sabíamos, o movimento já tinha começado a nível global, já tínhamos começado a estabelecer contacto com os nossos parceiros internacionais, já tínhamos manifestado a nossa intenção de aderir ao mecanismo COVAX, então tudo isto motivou que o país iniciasse com o desenvolvimento do Plano Nacional de Vacinação. É verdade que quando chega a vacina, aí a pressão de ter um produto foi ainda maior. Um dos principais desafios a quando do desenvolvimento do Plano Nacional de Vacinação teve a ver com a questão da priorização dos grupos a serem vacinados, porque teoricamente toda a gente tem o mesmo risco de exposição. É verdade que há grupos que são mais expostos por inerência das atividades que desempenham ou por questão de doenças concomitantes, mas no geral toda a gente tem o mesmo direito de ter a vacina. Entretanto, num contexto em que há um fornecimento ainda bastante limitado da vacina, era preciso sim que nós definíssemos alguns grupos prioritários, e esta é uma discussão que nem sempre é consensual, mas felizmente conseguimos ter uma priorização bem estruturada e que nos permitiu que, quando chegaram as primeiras doses, muito rapidamente nós avançássemos para a implementação da vacinação nesses grupos que nós consideramos os prioritários. O nosso plano de vacinação vai ser implementado em 4 fases diferentes. E neste momento estamos a implementar a primeira fase, em que um dos grupos prioritários é o dos profissionais de saúde, que estão muito expostos ao risco por causa das atividades que desempenham no dia a dia, mas também temos os pacientes diabéticos, que incluímos numa pequena proporção, porque todos os restantes poderão ser abrangidos na segunda fase. E entre outros profissionais, como os agentes polivalentes alimentares, que, embora não sejam formalmente profissionais de saúde, têm estado a apoiar o setor da saúde em várias atividades, inclusive alguns agentes comunitários têm um papel mesmo a nível das unidades sanitárias. Portanto, esses foram os grupos que, depois de muito exercício em relação à priorização, nós decidimos avançar com eles, e à medida que o tempo for passando e à medida que houver uma maior disponibilidade de vacina, iremos vacinar todos os outros grupos prioritários.
E não há diferenças entre a colocação da vacina no meio rural e no meio urbano?
Bem, naturalmente há diferença. Se olharmos para a questão da disponibilidade, por exemplo, de cadeia de frio, eu diria que não temos grandes diferenças, porque ao longo dos anos tem estado a haver um trabalho no sentido de preparar a nossa cadeia de frio a nível nacional para receber grandes volumes de vacinas. Mas, naturalmente, há outro tipo de desafios. Os desafios de acesso tornam-se muito importantes, principalmente quando falamos de algumas províncias da região norte, onde esteve a chover bastante. Então, isso naturalmente condicionava a entrega de vacinas a nível das unidades sanitárias e mesmo a própria procura por parte dos profissionais de saúde estava condicionada por causa destes fatores. Falamos, por exemplo, da situação de Cabo Delgado, que há dificuldades em chegar a muitos sítios, então nesses sítios também era um desafio poder assegurar que os profissionais de saúde sejam vacinados. Tivemos que como uma forma estratégica, uma forma de minimizar esta situação de desafio de acesso, tivemos que instituir brigadas móveis para poderem chegar aos sítios onde há dificuldades de acesso e onde os profissionais por si só não podem deslocar-se para o ponto mais próximo para poder receber a vacina.
A doutora Magda disse numa entrevista que na Guiné-Bissau, país com muitos desafios, as dificuldades são maiores. A chegada de vacinas, mesmo assim, deu um ar de alívio. Como foi desenvolver um plano para o país?
Também não foi fácil, porque as vacinas para a Covid-19 constituíram um novo desafio para o Alto Comissariado e para a Guiné-Bissau. Isto porque nós, desde que foi criado o Alto Comissariado, conseguimos estabelecer uma rotina de trabalho, um engajamento de atores para a resposta, que até ao momento não incluía o programa alargado de vacinação. Portanto, foi preciso ir buscar novas competências, foi preciso ir trabalhar novas relações laborais com um grupo do Ministério da Saúde Pública que até agora não estava envolvido diretamente na luta contra a pandemia da Covid-19. Por isso foi necessário algumas reuniões, foi necessário trazer também o Departamento de Regulação dos medicamentos, que era necessário para validar e registar as vacinas que a Guiné-Bissau iria autorizar. Levámos algum tempo a, portanto, quebrar o gelo, se posso utilizar esta expressão, e a incluir e a formar uma equipa para podermos trabalhar. Penso que neste momento estamos no bom caminho, já temos uma equipa que, entretanto, se solidificou. O plano foi elaborado com o apoio de consultores externos, nomeadamente do OMS. Ele foi aprovado. Entretanto, essa equipa trabalhou nos módulos de formação.
Doutora Magda e doutora Graça, voltamos a conversa convosco dentro de minutos. Vamos a Angola. Helena Canhica, da TV Zimbo, conta-nos o que está a acontecer no que a vacinação diz respeito.
Sinopharm é a denominação da vacina oriunda da China que teve início da sua produção em janeiro de 2020 no Instituto de Biologia de Beijing. A vacina, que tem mais de 70% de eficácia, chegou a Angola numa doação do governo chinês. São cerca de 200 mil doses da vacina que, segundo a ministra da Saúde, estão destinadas a 3 províncias para cidadãos com idade igual ou superior a 40 anos de idade. A Sinopharm, a semelhança da AstraZeneca e outras vacinas da Covid-19, deve ser ministrada em 2 doses. Em Luanda, muitos são os jovens que estão expectantes para que chegue o momento que estejam abrangidos a apanhar a vacina e têm informações sobre os benefícios da Sinopharm no combate e proteção da Covid-19.
Isso vai trazer benefícios, né? Para mim, como estudante, vai evitar alguns acidentes que têm a ver com a própria doença.
Acredito que sim, vai trazer benefícios à população, visto que estamos a passar num estado crítico, e penso que o povo devia apoiar mesmo a vacina.
Por outro lado, alguns cidadãos ainda estão céticos quanto à vacina.
Se tivesse que apanhar a vacina agora, aceitaria?
Não afirmo que aceitaria, porque também estou com receio. Ainda não ouvi falar de pessoas próximas que tiveram coronavírus, então...
E ninguém ainda não me disse que é algo eficaz e que vale a pena fazer.
A Ministra da Saúde dá garantia da eficácia das vacinas e tranquiliza os cidadãos.
Nós vamos atrás de todas as vacinas que têm comprovado a sua eficácia, que têm também comprovado a sua segurança e aprovadas a nível internacional. Quem fizer a vacina com esta vacina da Sinopharm, a segunda dose tem que ser da Sinopharm. Quem faz AstraZeneca, a segunda dose tem que ser AstraZeneca. Quem fizer a Sputnik, a segunda dose tem que ser Sputnik. Quem fizer a Pfizer e assim sucessivamente. Só temos neste momento uma única vacina em que também há uma limitação de produção a nível internacional, que é dose única, que é a vacina da Johnson & Johnson.
A Sinopharm está aprovada para o uso emergencial em vários países do mundo.
Muito obrigado, Helena Canhica, da TV Zimbo. Doutora Graça, estas vacinas não são dadas às crianças. Qual é que é a explicação?
Bem, há aqui alguns fatores a considerar. Primeiro, tem a ver com o facto de as crianças serem um grupo que, bom, teoricamente não tem um risco muito grande de contrair a infecção. E quando contraem, tendem a ter uma doença leve a moderada. Mas outro fator que é, julgo que é o mais importante, tem a ver com a disponibilidade de evidência para vacinar este grupo específico.
Doutora, uma das questões que se levantam tem a ver com as mulheres grávidas. Qual é que é o protocolo, doutora Baigda?
Nós não incluímos as mulheres grávidas no grupo a ser vacinado, exatamente por causa das garantias que não existem a nível dos vacinos.
Os estudos que foram feitos até agora sobre a eficácia destas vacinas não foram abrangentes para as crianças e para as mulheres grávidas. Portanto, não há neste momento dados de segurança que nos permitam avançar para a vacinação, quer seja de crianças como das mulheres grávidas. O que não quer dizer que haja uma contraindicação absoluta, mas é mais por uma questão de precaução. Se nós, por exemplo, falarmos das mulheres grávidas, nós sabemos que a gravidez é um período bastante delicado e tudo que nós queremos como profissionais de saúde é evitar que qualquer dano seja causado para a mãe, mas também para o feto. Então, por uma questão de precaução, as vacinas neste momento não estão a ser administradas, quer seja em crianças, mas também em mulheres grávidas, porque não há dados de segurança para a administração nestes grupos. Entretanto, há muitos estudos que ainda estão a decorrer. Há estudos que agora passaram por uma fase de inclusão de mulheres grávidas, inclusive Moçambique vai ser um dos sites para um dos estudos em mulheres grávidas. E na altura, quando nós tivermos dados suficientes que nos permitam tomar a decisão de vacinar estes grupos específicos, naturalmente poderão ser abrangidos no processo de vacinação, tendo em conta a especificidade de cada vacina que estiver disponível.
Nesta questão das vacinas, doutora Graça, houve alguns episódios de resistência, até mesmo de profissionais de saúde. Qual é que é a sua leitura em relação a isto?
Bem, Amácio, eu penso que esta recusa é um processo natural, porque quer seja em relação à doença ou em relação à própria vacina, ainda há incertezas, não é? Há muitas dúvidas por parte dos beneficiários, as pessoas não acreditam muito na vacina e penso que uma das coisas que poderá ter influenciado, claro que não é o único fator, mas o fato de terem sido todas as vacinas produzidas em muito pouco tempo pode afetar nesta dúvida ou nesta incerteza que as pessoas apresentam. Mas também todos os relatos que se tem estado a passar através dos órgãos de comunicação social sobre a existência de um ou de outro evento adverso, tudo isto deixa as pessoas meio que assustadas e um pouco céticas em receber esta vacina. Entretanto, há uma coisa que eu gostaria aqui de ressalvar, é que é verdade que há eventos adversos e cria um pouco de susto nas pessoas, mas qualquer produto médico, qualquer produto farmacêutico também tem os seus eventos adversos, que podem ser desde leves, moderados até graves. E felizmente no nosso contexto, durante este processo de vacinação, não reportámos nenhum evento adverso grave que merecesse uma especial atenção, o que de alguma forma nos conforta, e gostaria de confortar-se também aos nossos telespectadores, porque o custo-benefício de fazer a vacina é muito maior do que o risco de a pessoa ter um evento adverso. Portanto, toda esta questão do medo, do receio que as pessoas têm em relação às vacinas, é preciso que haja um exercício para trabalhar em aspectos de comunicação e assegurar uma maior aceitabilidade desta vacina, de modo que possamos lograr sucesso, principalmente quando nós partirmos para a vacinação em escala.
Também que recebeu vacinas do mecanismo COVAX, liderado pela OMS, e já vacinou. Vamos a Maputo, Alden Guedes.
O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 visa a implementação priorizada, segura e eficaz da vacinação contra a doença, assegurando a equidade e qualidade na oferta. O governo considera a vacinação uma prioridade nacional, uma vez que poderá reduzir o impacto da doença, quer no Sistema Nacional de Saúde, quer a nível socioeconômico. O governo moçambicano pretende abranger cerca de 70% dos 28 milhões de moçambicanos. De acordo com o plano, pouco mais de 6 milhões de pessoas serão vacinadas no âmbito da iniciativa COVAX, através da qual o país vai beneficiar de pouco mais de 12 milhões de doses. O resto da população elegível, que totaliza 10,6 milhões e correspondente a 35%, vai ser coberta por um mecanismo complementar que prevê a aquisição de 21 milhões de doses. Maputo recebeu em fevereiro as primeiras doses de vacina contra a Covid-19, doadas pela China. Cerca de 60% do primeiro lote de 200 mil vacinas foram destinadas aos profissionais da saúde moçambicanos que estão na linha da frente no combate à pandemia. Além dos profissionais de saúde, o executivo moçambicano quer abranger, ainda nesta primeira fase de vacinação, idosos que vivem em lares e trabalhadores destes espaços, bem como as forças de defesa e segurança, e pacientes com diabetes. Para além da vacina chinesa, chegaram ao país mais 484 mil lotes, dos quais 384 mil são doados no âmbito da iniciativa COVAX e 100 mil são oferecidas pela Índia. Sabia que quer vacinar toda a população adulta contra a Covid até o final do primeiro trimestre de 2022, no cenário mais otimista. O cenário mais conservador prevê que a meta seja alcançada no final do próximo ano. Moçambique já registrou acima de 700 mortes por Covid desde o diagnóstico do primeiro caso em março do ano passado. O total de casos ascende a 65 mil, 75% dos quais recuperados, havendo neste momento aproximadamente 200 internados.
Muito obrigado, Olden Guedes, da televisão de Moçambique. Vamos voltar à conversa com as médicas, doutora Magda e doutora Graça. Doutora Graça, ao que tudo indica, foi garantida a vacinação, aliás, fez a referência disso, do pessoal de saúde de primeira linha. Em termos de projeção, quando é que Moçambique vai ter um cenário ótimo para travar a Covid-19 por via da vacina?
Bem, é uma pergunta que vem carregada de muitas incertezas. Nós, como país, aderimos ao mecanismo COVAX, que tem como princípio disponibilizar vacina para cobrir 20% da população moçambicana, e já recebemos as primeiras doses ou a primeira alocação desta vacina, que esperamos que possa cobrir cerca de 240 mil pessoas. Entretanto, o nosso plano é de vacinar um pouco mais de 16 milhões de habitantes, que representa 54% da nossa população, que esta seria, portanto, a população elegível para a vacina. Nós esperamos continuar a mobilizar recursos no sentido de assegurar que mais doses de vacina possam ser adquiridas e, por via disto, também temos um mecanismo complementar, que é um mecanismo que vai ser fundamentalmente coberto por fundos do Orçamento Geral do Estado, mas também de outros doadores que já têm estado a manifestar algum interesse em apoiar o processo de vacinação no país. Entretanto, devido à questão da limitada disponibilidade de vacina a nível global, é muito difícil poder prever até quando é que o país terá coberto todas as pessoas elegíveis. Os esforços estão a ser feitos no sentido de que até dezembro de 2022 tenhamos coberto os 54% da população elegível, que é o nosso ritual para esta vacinação contra a Covid. Mas tudo isto, naturalmente, vai ser em dependência da disponibilidade de vacina. Se nós conseguirmos ter uma disponibilidade maior ao longo deste ano, naturalmente iremos vacinar muito mais pessoas do que nós estamos a prever, mas de outra forma, nós esperamos que pelo menos até dezembro de 2022 nós tenhamos conseguido cobrir toda a população elegível.
Doutora, normalmente as campanhas de vacinação são dirigidas a crianças e as mães é que levam os filhos. Desta vez são os adultos. Qual é o lugar que a mulher pode assumir na mobilização e também para convencer os maridos, por exemplo, a vacinarem?
Olha, esta campanha de vacinação é de facto única porque ela é sobretudo dirigida aos adultos. A mulher tem um papel importante porque eu penso que mais do que o homem, as mulheres conhecem e lidam com a problemática da vacinação. Como disse, são as mães que levam as crianças à vacinação e também as mulheres grávidas ou mulheres em idade fértil fazem-se vacinar contra o tétano. Portanto, as mulheres estão muito mais familiarizadas com o sistema de vacinação, com os centros onde as vacinas são administradas do que os homens. Embora também se possa pensar que muitos homens venham a estar interessados, porque, como se sabe, a Covid-19, nomeadamente os casos graves, afetam mais os homens do que as mulheres. Portanto, nós também temos aqui um fator que pode constituir interesse para os homens, tendo em conta que em termos de sexo, são o grupo que é mais afetado por casos graves de Covid-19, casos de Covid-19 de maneira geral, mas sobretudo os casos graves que podem levar à morte. E a nossa mortalidade, por exemplo, na Guiné-Bissau, nós temos o dobro de homens que faleceram por Covid-19 comparado com o número de mulheres. Portanto, temos aqui um fator atrativo, mas sem dúvida que nos vamos apoiar muito nas mulheres, até porque as mulheres constituem um grosso dos trabalhadores da saúde e esperamos poder contar com a sua força, o seu conhecimento e o seu número no setor da saúde, no setor da educação, para vacinar tanto homens como mulheres.
Cada país tem os seus desafios na distribuição. Cabo Verde, sendo arquipélago, tem, por exemplo, o de garantir que isso seja em tempo útil. Da TCV, reporta Aide Carvalho.
Um ano depois do registro do primeiro caso da Covid-19 em Cabo Verde, os profissionais da saúde começaram a receber as vacinas da Pfizer. O primeiro ato foi assinalado no Centro de Saúde da Achada Santo António, na Praia, e contou com a presença do primeiro-ministro, ministro da Saúde e diversas entidades. O governo diz estar empenhado em vacinar mais de 70% da população cabo-verdiana ainda este ano.
Esperamos, como temos em mente, poder, nas fases seguintes, aumentar o nível de cobertura das vacinações para podermos imunizar a nossa população até finais de 2021. Portanto, é um grande momento, deve ser assinalado, com muita confiança E mais uma vez, vacina salva vidas.
Cabo Verde recebeu no dia 12 de março 24 mil doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca através da iniciativa da COVAX e no dia 15 de março chegaram mais de 5.850 doses da Pfizer. Além dos profissionais da saúde, há outros grupos prioritários no plano de vacinação contra a Covid-19.
Professores, proteção civil, pessoas com comorbilidades, com doenças crónicas, acima dos 65 anos, enfim, a vacinação irá processar-se em função daquilo que está definido a nível do Plano Nacional de Vacinação.
As vacinas vêm trazer uma nova esperança, mas não quer dizer que, uma vez vacinada, a pessoa estará livre e pode fazer a sua vida normal.
Após alguma polémica, chegam os esclarecimentos quanto à eficácia das vacinas da AstraZeneca.
A vacina da AstraZeneca é eficaz e segura.
A campanha de vacinação decorre neste momento em todas as ilhas do país, mas ainda apenas para os profissionais da saúde. Cabo Verde contabiliza mais de 16.660 casos acumulados da Covid-19 e mais de 163 óbitos. Há, neste momento, cerca de 600 casos ativos.
Obrigado a Aide Carvalho, da televisão de Cabo Verde. Vamos, doutora Graça, terminar a nossa conversa neste programa que é Vacina, Esperança e Novos Desafios. Doutora Graça, há mesmo razão para termos esta esperança?
Pois é, temos todas as razões para ter esperança, mesmo porque diz que enquanto houver vida, há esperança. Olha, é verdade que a situação da pandemia é um desafio a nível global, mas ao mesmo tempo eu creio que ao longo deste pouco mais do que um ano em que o mundo vem enfrentando esta pandemia, houve muito conhecimento acumulado que permite-nos hoje tomar decisões mais assertivas em relação ao que é que tem que ser feito, como tem que ser feito, no sentido de minimizar o impacto da pandemia. Ainda há muita coisa desconhecida, sim, temos o desafio do surgimento das novas estirpes, o próprio desafio de manter os sistemas de saúde em pleno funcionamento, assegurando a continuidade na prestação de serviços, é um desafio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, temos esta luz verde que é trazida com as vacinas, não é? E eu creio que à medida que a entrega de vacinas começar a melhorar a nível de todo o mundo, poderemos começar a ter os sinais de uma melhoria a nível global.
Doutora, como epidemiologista que é, que lições deu a Covid-19 à África para lidar com problemas complexos de saúde sem imediatamente contar com a habitual ajuda?
Olha, eu penso que uma das primeiras lições a partir do continente africano são cabeça fria e nós vamos conseguir lidar com isto. A África passou por várias crises do domínio da saúde, continua a passar, da saúde e não só, e eu penso que essa atitude de dizer eu também vou poder lidar com isto foi, para mim, é uma das primeiras forças que motivaram a luta dos países do continente africano. Em segundo lugar, apesar de ser uma das nossas fraquezas o sistema de vigilância e de colheita de dados e a qualidade e a sofisticação dos serviços prestados, eu penso que dentro daquilo que é a inovação, construir com o pouco que temos e resolver problemas com aquilo que temos, foi também um ponto forte da resposta dos países africanos.
Na esperança de o próximo especial vir a ser Juntos Vencemos a Covid, assim marcamos o ponto final. Os nossos agradecimentos aos colegas jornalistas da TV Zimbo, TVM e TCV, aos especialistas doutora Vânia Teófilo, doutor João Caratão e aqui conosco nos estúdios a doutora Graça Matinho e doutora Magda Robalo. Muito obrigado.
Este foi um programa especial da Voz da América. Estivemos aqui com o Covid-19, vacina, esperança e novos desafios. Tivemos aqui a colaboração da Televisão de Cabo Verde, da TVM Moçambique e da TV Zimbo em Angola. Uma emissão que foi apresentada pelo Amâncio Miguel.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.